Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero que minhas primeiras palavras sejam de congratulações com o povo chileno. Nós assistimos ontem a noite toda e hoje, durante o correr do dia, a luta que aquele povo vem travando para o resgate dos 33 mineiros que ficaram soterrados na mina de São José por mais de 2 meses. A expectativa foi se transformando em alegria e, acima de tudo, em vitória, à medida em que um delicado processo de resgate foi começando a obter sucesso e os mineiros começaram a voltar ao convívio com seus familiares. Agora há pouco, o resgate já estava acontecendo com o 29º dos mineiros. Espero que esse número já tenha avançado e que até o final do dia possa ser concluído esse trabalho. Mas eu quero, por dever de justiça, enaltecer a figura do presidente Piñera, pela solidariedade e, acima de tudo, pela presença na catástrofe, coisa que, infelizmente, nós não vemos com constância no Brasil. Nas catástrofes de Santa Catarina, na catástrofe da barragem de algodões lá no Piauí, quando nós tivemos vítimas, a presença do governo se faz de maneira rápida e demagógica. O senhor Piñera não. Está ali presente desde o primeiro instante, levando a sua palavra de conforto como chefe do governo chileno e acompanhando, elevando com aquilo o ânimo e a moral de todos aqueles que acompanham esse resgate. Senador Suplicy, Vossa Excelência solicita uma parte, com o maior prazer.
Senador Heráclito Fortes, Vossa Excelência aqui analisa o acontecimento de maior repercussão no mundo, desde ontem, quando todas as emissoras, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, passaram a transmitir o resgate dos 33 mineiros. Vossa Excelência disse que já estaria no 29º, mas acredito que Vossa Excelência tenha querido dizer o 19º, que agora...
19º, perdão.
É, agora esse, o 20º está... O 20º, que trabalha na mina desde os 8 anos de idade, acaba de sair. Então, faltam mais 13.
13 a equipe de salvamento, os 4 da equipe que desceram.
Mas é muito importante que, como Vossa Excelência ressalta, que o presidente Sebastião Piñera tenha estado ali presente, acompanhando passo a passo. E, inclusive, acredito que a própria presença dele, assim como do ministro de Minas, é que tem contribuído para acelerar o salvamento, o resgate daqueles mineiros, porque a previsão agora é que este resgate, que poderia durar até 48 horas, possivelmente será concluído no dia de hoje, até a noite. Mas é importante também se perceber a solidariedade dos povos de todo mundo. É impressionante como tem havido manifestações tanto do presidente Barack Obama quanto dos chefes de Estado da África do Sul, da Alemanha, da União Europeia, do Brasil. O próprio presidente Lula conversou com o presidente Sebastião Piñera. Ao lado estava ali o presidente Evo Morales, que foi testemunhar, embora tenha chegado um pouco depois, mas testemunhar e ser solidário, porque um boliviano também estava dentre os mineiros. Então, é muito importante estes momentos em que pessoas, mesmo de partidos, de credos, de origens, as mais diferentes, estejam se unindo no propósito humanitário de resgatar os 33 mineiros. E é muito importante que nós hoje todos venhamos a cumprimentar os chilenos, os trabalhadores mineiros e todos aqueles que têm colaborado, inclusive os técnicos da NASA que foram ali prestar a sua assessoria técnica, e também país de todo mundo que tem experiência em minas se colocar à disposição do governo chileno para colaborar para que este resgate possa ser realizado com o maior sucesso. Esperemos que até o dia de hoje, inclusive com a bênção de Bento XVI, haja o êxito completo e o salvamento de todos os 33 e mais daqueles que ali desceram para contribuir para que este resgate seja muito bem sucedido.
Agradeço a Vossa Excelência e aceito a correção. É o 19º, agora o 20º, não é isso? O 20º que está sendo resgatado, no número de 33. É evidente que essa solidariedade mundial ela se tornará um símbolo, e não é à toa que já se fala na realização de filmes sobre o assunto, livros sobre o assunto. É evidente que o que ocorreu com os 33 mineiros é um verdadeiro desafio da sobrevivência humana e que merece, portanto, os aplausos de toda a opinião pública mundial, até porque a resistência do ser humano, do corpo humano, passará a ser vista por outro ângulo a partir dessa capacidade de resistência demonstrada pelos irmãos chilenos neste episódio. Mas o assunto que me traz aqui, senadora Séries, que preside essa sessão, é o debate que tive o privilégio de assistir nesse final de semana, inclusive na companhia do senador Suplicy, na Band, envolvendo os dois candidatos a presidente da República. Assustei-me. Esse seria o termo correto, com a agressividade com que a candidata Dilma Rousseff se apresentou desde o primeiro momento naquele debate. Me parece que naquela hora ela se viu livre das muletas, da rede de proteção, e resolveu ser ela mesma. Aquela Dilma que bate na mesa, aquela Dilma desaforada, aquela Dilma que é ela mesma. E esse, para mim, talvez tenha sido o lado positivo do debate. A gente via a insatisfação dos marqueteiros nos bastidores diante da maneira agressiva com que ela se comportou, mas pelo menos nós tivemos a oportunidade, o Brasil teve a oportunidade de saber que a Dilma que está aí disputando com José Serra o mandato de presidente é aquela do domingo, não da segunda, e não uma Dilma plastificada, empacotada por marqueteiros, e que nós tivemos a oportunidade de ver numa campanha eleitoral, não traduzindo nem produzindo o que na realidade ela é. Mas no debate, a candidata por desinformação ou por maldade, maldade eleitoral, maldade tática, cometeu deslizes imperdoáveis de quem parece não conhecer o Brasil. A psicose de setores do Partido dos Trabalhadores em tentar desqualificar o presidente Fernando Henrique terminou por fazê-lo a grande estrela do debate. Porque todas as afirmações que fizeram contra Sua Excelência, ex-presidente da República, vieram por água abaixo. Quando a candidata do presidente Lula falou sobre infraestrutura, citou especificamente a falta de investimentos que não foram feitos no governo do presidente Fernando Henrique. E citou a questão dos aeroportos e dos portos do Brasil. Ora mais, a senhora Dilma, que é a mãe do PAC, devia pelo menos conhecer o que encontrou ao assumir a função de chefe da Casa Civil. Será que ela não sabe que o aeroporto de São Luís, o aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de Aracaju, de Maceió, de Recife, de Palmas, de Porto Alegre e de Belém, ou foram feitos, construídos na sua totalidade, ou reformados exatamente no governo Fernando Henrique? Quase todos, inclusive, inaugurados. pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Para que tentar negar um fato que é uma realidade? Naquela época, foi o Prodetur, que tinha como ministro do Planejamento o atual candidato José Serra, que proporcionou esses investimentos feitos nos aeroportos brasileiros. Eu não sei, senadora Sérgio, se em Cuiabá algum investimento foi feito no aeroporto daquela cidade naquele período. Mas a grande maioria dos aeroportos brasileiros, principalmente no Nordeste, através desse programa do Prodetur, foram feitos. E é inegável que uma candidata que quer ser presidente da República e que, acima de tudo, administra um programa como o PAC, tente passar para a opinião pública algo que não é verdadeiro, porque mostra ou desconhecimento ou má-fé. E eu não tenho em conta a ministra Dilma com nenhum desses dois predicados. Não acho que seja uma pessoa de má-fé e nem acho que seja uma pessoa desinformada. Aliás, ela pisou na bola algumas vezes quando quis descaracterizar a fantástica transferência da nossa Caixa para o Banco do Brasil. Uma transação altamente positiva, senador Suplicy, para o Estado de São Paulo e para o Brasil, porque capitalizou naquele momento um banco que precisava naquela hora crescer. Talvez que a ministra Dilma não saiba, porque o Estado não é tão importante, que o mais grave foi a federalização feita no Estado do Piauí, do Banco do Estado para o Banco do Brasil. Uma transação até hoje não muito clara, onde os servidores daquele banco tiveram prejuízo, porque os acordos não foram cumpridos, e nem tampouco o governo do Estado prestou contas à população dos 180 milhões que recebeu naquela transação. Mas a ministra também não poderia, de maneira nenhuma, negar que foi do governo Fernando Henrique a construção do porto de Pecém, no Ceará. Numa ação do governo do Estado, através do Tasso Gereissati, e do governo federal, do governo Fernando Henrique. Obras fundamentais feitas também em Suape, que estão sendo continuadas, e obras também feitas em Itaqui. Agora, o governo do presidente Lula precisa explicar é a situação do aeroporto de Vitória, mergulhado no mar de denúncias, é a situação do aeroporto de Macapá, em situação idêntica, e as denúncias contra o aeroporto Santos Dumont, produto do governo na qual tem a ministra como a mãe do PAC. Portanto, acho que a candidata Dilma Rousseff, pessoa competente, perdeu uma grande oportunidade de mostrar conhecimentos com isenção. Depois, nos bastidores, senadora Sérgio, comentavam que ele naquele momento estava falando para a militância. Ora, quem estava assistindo aquele debate não era a militância do PT, mas o Brasil inteiro. Alertar, animar, estimular a militância, você faz nas reuniões próprias, partidárias. Usar um debate como aquele, um momento como aquele nobre, aonde o país todo assistiu, é um erro. E o pior, no dia seguinte desvirtuou, através do seu programa eleitoral, o real sentido daquele debate e fez uma manipulação sem nenhum sentido, pensando trechos desse debate para mostrar à opinião pública que não teve a oportunidade de assisti-lo, que ela foi melhor do que na realidade os fatos ali demonstraram. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje eu vi uma coisa que me deixou profundamente decepcionado. Eu não sei se Vossa Excelência é cliente, eu já fui. O senador Suplicy me parece que também já foi cliente do acupunturista chino-brasileiro Gu Angu, homem competente que atende milhares, não precisou dele. Suplicy não precisou do Gu Angu, é um atleta, não precisou. Eu nem tanto já precisei e ele realmente é competente. Mas ficar mostrado que um filho do seu Gu Angu foi contratado por 4 mil reais para atender a candidata a presidente da República através de um cargo da Casa Civil, é mais uma demonstração dos grandes erros e dos grandes equívocos cometidos naquela pasta. A cada dia que passa, o brasileiro começa a abrir ou ver-se aberta uma verdadeira caixa preta em que se transformou a Casa Civil no Brasil. Triste exemplo, porque durante toda a história brasileira, a Casa Civil foi exatamente a parede de proteção do presidente da República. É o canal que protege o presidente da República de equívocos. Mas de uns anos para cá, esta Casa Civil transformou-se numa verdadeira fábrica de escândalos, como visto nos Correios. E uma coisa, senadora Séries, senador Suplicy, que é preciso que se veja nesses escândalos do Correio, foi o prejuízo causado ao contribuinte, ao cidadão brasileiro, com a queda da qualidade da entrega de cartas, porque nós tínhamos um SEDEX que disputava entre os maiores do mundo em eficiência e em segurança. O SEDEX brasileiro, a distribuição de correspondência do Brasil, disputava com o Correio americano, com o Correio inglês, o suíço e o japonês. E, de repente, nós fomos para o fundo do poço. As cartas começaram a atrasar e muitas não chegaram ao seu destino. O descrédito chegou a ponto tal que o brasileiro já passou a usar serviços alternativos, particulares, caríssimos, porque o Correio, através do seu SEDEX, entrou numa zona de completa falência. De repente, nós vimos. O Correio foi transformado num braço político aonde esse serviço passou a ser ocupado por empresas com carta marcada, sem nenhum critério técnico, fazendo com que a qualidade desse serviço deixasse a desejar. Isso sem se falar, e é bom lembrar, o escândalo saído de dentro da Casa Civil, da feitura daqueles dossiês, bisbilhotando vidas de homens públicos brasileiros, e que denunciado foi. Nenhuma providência também tomada foi. E aí nós tivemos a segunda leva da bisbilhotagem. A primeira, quero lembrar, com muita tristeza, bisbilhotaram a vida da ex-primeira-dama do Brasil, senhora Ruth Cardoso, de hoje saudosa memória. Agora foram bisbilhotadas vidas de homens públicos ligados ao partido do candidato a presidente José Serra. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esses fatos precisam de esclarecimento. Mas eu quero finalizar dizendo que com muita ansiedade aguardam um pronunciamento que vou fazer analisando as eleições no meu estado, mas não farei hoje, em respeito, inclusive, à ida do presidente da República ao meu estado. Eu sou daqueles que respeitam a autoridade. Não tenho a pressa que aniquila o verso, nem beba água que não saiba a fonte, dizia o poeta Carlos Pena Filho, e eu faço questão de aqui reproduzir. Aliás, Edson Reis de Carvalho, falecido naquele acidente lá do aeroporto do Recife, na época dos anos de chumbo. Mas hoje a senhora candidata a presidente, o senador Suplicy, o senador Assis Júnior, deve estar ainda a Teresina, pelo menos está sendo marcada a ida dela, e vai falar naturalmente sobre o PAC. Eu queria que ela levasse na sua bagagem o volume número 8 do PAC. Aliás, esse volume número 8 do PAC é exatamente sobre obras no Piauí. E aí ela vai ver que a sua capa, a capa do volume número 8, é uma fotografia da transposição do São Francisco, numa demonstração de que este PAC pouco tem feito pelo nosso estado. Que ela visse a fundo a situação do programa habitacional no Piauí, as casas que foram feitas, quem construiu, em que circunstância construiu, mas se ela estiver muito apressada, ela pode perguntar ao ministro que deve lhe acompanhar, até porque está de férias, o Alexandre Padilha, que conhece profundamente o que está sendo feito nesse programa Minha Gente, Minha Vida. Tudo que acontece na Caixa Econômica, o senhor Padilha é um dos bons conhecedores. Ele tem motivos para conhecer, ele sabe tudo o que acontece no Piauí. Então seria bom que ela perguntasse ao senhor Padilha sobre preço de terreno, sobre custo, sobre o que está sendo feito, quem está construindo. Seria uma grande oportunidade. E outra, que ela olhasse para o lado do palanque e visse duas obras. Se ela olhar para frente e olhar para trás, ela vai ver duas obras inacabadas, que é um cartão de visita muito negativo para o governo que ela vai defender. É o Centro de Convenções do Piauí, que desmancharam para fazer um novo, que era o mais moderno do mundo, e está lá paralisado já há algum tempo. E se olhar para trás, vai ver a Puticabana. É este o cenário que ela vai se deparar no justo local onde marcaram o comício da candidata a presidente. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, encerro minhas palavras nessa tarde, prometendo retornar, devidamente aconselhado por advogados e pessoas experientes, para, no momento certo, no momento oportuno, fazer aqui a revelação e um diagnóstico completo e, ao máximo do possível, isento do que ocorreu no Piauí nas últimas eleições. A ansiedade de alguns eu compreendo, mas espero também que compreendam a minha cautela, porque todas as afirmações que eu terei que fazer e que eu farei, eu terei que responder por elas. E eu não tenho na minha vida pública o dom da leviandade. Portanto, vou fazê-la no momento certo, no momento oportuno, na certeza de que trarei fatos. Alguns já de conhecimento do Ministério Público Eleitoral do Estado, outros nem tanto, mas que irão servir para melhorar o processo político do Brasil. Muito obrigado.